à não regulamentação da lei contra a violência doméstica em Angola tem sido apontada por organizações da sociedade civil como fator que contribui para a sua própria violação. Para a melhor compreensão do assunto, a Voz da América em Luanda conversou com o jurista Pedro Caparacata, para quem a problemática da violência doméstica tem sido demasiadamente politizada. O analista afirmou que o problema prende-se com o baixo nível de instrução dos cidadãos, principalmente as raparigas.
Digo, a maior sinceridade é que esse caso de violência doméstica, como sendo uma violência exercida contra as mulheres, pelo menos a tendência é essa, embora a lei diga o contrário. Essa questão tem sido politizada. Já o Procurador-Geral da República também tinha emitido um parecer, tinha se pronunciado a quanto da discussão da lei. E eu também mantenho a mesma situação. A questão tem sido politizada. Agressão é agressão. Não importa quem é agredido. Agora, o que ocorre é o seguinte. Há o passado remoto que a mulher é vista como uma simples criatura ao serviço do homem. Ora, isto só se combate com a educação no sentido genérico. O aumento do nível cultural das pessoas vai fazendo com que as pessoas sejam vistas em plano de igualdade. Hoje, rigorosamente, ninguém neste país me convence que há 50 anos agrediam-se menos mulheres do que agora. Isto por quê? Porque há 50 anos a educação, o nível de educação da mulher era muito baixo. O número de mulheres educadas, instruídas, não sei entender o termo, instruídas. Hoje, o número de mulheres instruídas é grande. O número de jovens da mesma faixa etária das mulheres atuais, das miúdas, também é alto. Ora, o que quer dizer que o nível, o número de homens agredidos mulheres, no meu ponto de vista, tem vindo a diminuir. Isto porque nem a própria moça instruída aceita colocar-se na situação de um simples instrumento a serviço do seu marido. Nem o próprio marido vê na sua companheira, na sua esposa, como um simples instrumento seu. Logo, o ponto alto ou a preocupação do Estado devia centrar-se na instrução das pessoas e não em ver atos, muitas vezes isolados, que são apresentados na televisão como sendo algo genérico, algo que está ocorrendo quase em todo o território nacional. Não. E é um erro o que está a acontecer agora, segundo a lei, porque isso decorre da lei, e arranjar ou institucionalizar tribunais só para ocupar-se de casos de violência doméstica. Na investigação criminal, há um departamento só para violência doméstica. Eu passei por lá cerca de 2 ou 3 meses e vi duas senhoras, um casal, a ser investigado. Aquilo tratava-se de um, como aí diz, de aconselhamento, de sei lá o que, qualquer. Quer dizer, eu não tenho nada de investigação. Então, se o problema é de aconselhamento, temos as igrejas, temos as organizações não governamentais por aí, vão aconselhando, temos as OMAs, as LIMAS, etc. Agora, se um departamento que se ocupa dos crimes praticados, dos crimes, no âmbito da lei de violência doméstica, há que instruir o processo. Alguém participa, queixa-se. O que é que deve fazer um instrutor? É instruir o processo contra o agressor. E não chamar a contraparte para ir conversando, para ir aconselhando. Aconselhar o quê? E depois remete-se ao tribunal e dizem que vão arranjar um departamento ou um tribunal só para esses casos. Isto é uma aberração. Porque daqui a pouco vamos arranjar um tribunal só para os homicídios, um tribunal só para os furtos, um tribunal só para os roubos.
Esta questão de arranjar um departamento só para os crimes contra a violência doméstica não seria por causa do número de casos, embora o doutor tenha uma opinião contrária, mas não seria por causa do número de casos que cada vez mais dão entrada nessas instituições judiciárias?
Não, eu já disse que o número de casos diminuiu dia após dia, à medida que a instrução vai aumentando, quer de jovens mulheres, quer de jovens rapazes.
Comentando a lei contra a violência doméstica, aprovada em 2011 pelo Parlamento angolano, Pedro Caparacata disse que o dispositivo legal é um diploma sem novidade e suscetível de fomentar contendas no seio familiar. O jurista defendeu que a melhor forma para combater a violência doméstica seria trabalhar no aperfeiçoamento de alguns tipos de crimes previstos no projeto de Código Penal angolano.
O entendimento até agora, existente muito antes da produção desta lei, é que só os casos extremos é que podem levar a instrução de processos. E esse também foi o pronunciamento dos dirigentes, dos governantes desse país e do próprio Presidente da República. Só os casos extremos. Veja lá, se a minha mulher tirar da minha carteira 5 kwanzas, nos termos da presente lei, é um caso de violência doméstica e pode levar a minha mulher à cadeia. Mas nos termos do Código Penal, que já vigora há mais de 200 anos, isto não é crime. Está vendo?
Uma contrariedade.
Contrariedade não. Quer dizer, é que esta lei... Contrariedade não. Por quê? Porque esta lei vem revogar aquele preceito do Código Penal, que diz que se um dos cônjuges subtrair dinheiro, 5 kwanzas, da pasta do outro cônjuge, não é crime. Este preceito está revogado. Por quê? Porque veio um preceito novo a dizer que se a minha mulher subtrair 5 kwanzas, já é crime e pode entrar à cadeia e apanhar uma prisão que pode ir até 2 anos. E mais, se eu encontrar a minha mulher a conversar com alguém, e eu zango uma mulher que faz fundos no mercado, e este ato me perturba, eu pego na panela e atiro a panela para o chão e amoloco a panela. Este caso é um caso que a lei atual pune com a prisão até 2 anos. Por quê? Porque estraguei os instrumentos de trabalho da minha mulher. É só para ver, nos termos da lei anterior, o tratamento é outro. Portanto, veio aí desta lei criar problemas no seio familiar. Porque, veja, só porque a minha mulher tirou-me 5 kwanzas, pode parar a cadeia. O que será do meu relacionamento com os filhos? Vão ver que eu procedi bem. O que será eu do meu relacionamento com os parentes da mulher e com os meus parentes e com os meus amigos, a quem eu vou contar que a minha mulher está na cadeia porque tirou-me 5 kwanzas? É só para ver aqui. Esta lei não trouxe nada de novidade. Pelo contrário, essa lei foi criar mais problemas. Agora, o que se devia fazer? Ao invés de ir à Argentina e Brasil, onde eles foram buscar essa lei, devia-se trabalhar internamente no aperfeiçoamento de alguns tipos, de alguma tipologia prevista no Código Penal ou no projeto do Código Penal. E sem necessidade de termos lei. E aí íamos combater eficazmente os casos, os poucos casos da violência doméstica que se verificam. Mas, conforme disse, o combate maior é instrução. Enquanto nós considerarmos a instrução como algo secundário, não vamos combater os casos da violência doméstica. Vamos é atirando as pessoas para a cadeia e, a partir daí, também vamos gritando que há superlotação das cadeias.
A 3 de abril deste ano, foram aprovados pelo Conselho de Ministros da República de Angola os decretos presidenciais que aprovam o regulamento da Lei contra a Violência Doméstica e o Plano Executivo contra a Violência Doméstica. Uma nota divulgada indica que o regulamento estabelece os princípios que devem ser observados no atendimento às vítimas de violência doméstica, no intuito da salvaguarda da sua dignidade, bem como do sigilo profissional e a celeridade na instrução dos processos. As organizações da sociedade civil são unânimes em relação à regulação da lei contra a violência doméstica, sob pena de se estar a infringir o próprio dispositivo legal. A diretora executiva da Plataforma das Mulheres em Ação, Verónica Sapalo, aponta alguns aspectos que advêm desta situação.
A falta de regulamentação da lei também é um dos aspectos que infringe a própria lei. Por isso é que os procedimentos jurídicos legais, os processos que deviam ser tratados conforme diz a lei, em termos das questões relacionadas à cidadania, a lei contra a violência doméstica, a prisão preventiva, por exemplo, em termos de acautelar um agressor ou uma vítima de violência ou o réu que cometeu o tipo de crime, não tem uma tramitação legal em termos de prazo, de periodicidade, de permanência numa cadeia, por exemplo. No entanto, alonga-se muito, muitas das vezes, o período que este indivíduo deve receber em relação àquilo que a lei acautela. E estes aspectos da falta de regulamentação têm a ver também com o incumprimento por parte do Estado, que é a responsabilidade do Estado repor os serviços em função daquilo que o próprio disposto normativo em si apresenta. Para além disso, nós temos as questões relacionadas aos abrigos. A responsabilidade do Estado em construir infraestruturas para as pessoas vítimas de violência é uma responsabilidade de Estado e não uma responsabilidade social, pelo que O facto de os serviços relacionados às questões relacionadas à própria violência não estão disponíveis, então a prática em termos de tratamento também tem os seus condicionantes. Uma vítima de violência, que é automaticamente uma violência física, ela é batida, espancada pelo seu marido, vai a uma unidade policial, pode fazer uma queixa. Qual é o tratamento psicológico que esta vítima deve ter? A lei acautela isso, mas a prática como é que é? Qual é, por exemplo, o tipo de tratamento que o reu, que é o elemento que cometeu o crime, deve ter? A lei acautela isso em termos de prevenir as práticas relacionadas à própria violência. Quer dizer, para além do agressor, a vítima também deve ser aconselhada. Então, há um tratamento psicológico, acompanhamento da vítima e do agressor, que deve ser feito no quadro jurídico legal. Mas a prática é que hoje a gente, por exemplo, pode queixar alguém, denunciar um elemento que praticou esse crime, quando se vai ver aquilo que é tratamento legal e a prática que está a ser exercida é completamente incompatível. Esta vítima de violência, depois de ser batida, não tem centros de abrigo, é obrigada a regressar para casa. E automaticamente a falta de inexistência destes serviços proporciona que a vítima vai voltar a sofrer outra vez esse tipo de abuso dentro da sua residência. Se não, vai para a família, mas também muitas vezes há aqueles problemas que as famílias, quando sabem que é um problema, um relacionamento entre mulher, marido e mulher, as famílias ainda não estão educadas no sentido de que devemos, de facto, nos rever na causa e ajudar a nossa filha. Então há aquela repreensão de ela ter que voltar outra vez para casa do agressor, que é o marido, e muitas vezes tem que voltar porque também não tem condições económicas de subsistência para poder sair da casa do seu parceiro. E automaticamente é um processo que se vive ainda dentro das famílias, e o que acontece ainda é que muitas vítimas não denunciam, porque o facto de não haver esses procedimentos todos por parte do Estado, as pessoas utilizam as mesmas práticas antecedentes, não denunciam, são obrigadas a assumir esse tipo de consequências e o processo de mudança torna-se muito, muito mais lento. Um outro procedimento também é a inexistência de serviços de mobilização e sensibilização para com a própria lei. Se formos às comunidades rurais e falares da lei sobre violência doméstica, acredito que os camponeses não sabem o que é isso. Então, os serviços em termos de educação, mobilização social, também são deficientes. E no quadro jurídico legal, o Estado deve prover esse tipo de indicadores para poder melhorar quer o conhecimento perante os utentes, que são as pessoas, e também ajudar as vítimas a terem acesso fácil, acesso aos serviços públicos, e que as resoluções em termos de problemática no âmbito da violência devem ser resolvidos num curto, breve espaço de tempo.
Alguns constrangimentos no que toca à aplicação da lei contra a violência doméstica são resultantes da ausência da sua regulação, segundo fez saber a presidente do Fórum das Mulheres Jornalistas para a Igualdade no Gênero, Susana Mendes.
Porque a lei contra a violência doméstica permite a queixa já por parte de terceiros, terceiras pessoas que, quando verificam essa situação de violência doméstica, ou podem denunciar e, portanto, através da investigação, mesmo a procuradoria, o procurador indicado, pode, junto de outras testemunhas, recolher os dados necessários para prosseguir com o processo. Inclusive, há casos, como, por exemplo, essa questão da violação sexual, que não admitem sequer desistência da vítima, uma vez feita a denúncia. Portanto, o que eu acho é que é necessária essa maior preparação por parte dos agentes da lei, no sentido de fazer cumprir aquilo que está estabelecido legalmente. Por outro lado, também, a própria lei contra a violência doméstica ainda precisa de ser regulamentada e, apesar de ter sido aprovada e entrada em vigor em 2011, ainda não assistimos a sua regulamentação. Isso pode criar alguns constrangimentos na sua aplicação.
A aprovação a 3 de abril último dos decretos presidenciais que aprovam o regulamento da lei contra a violência doméstica, em parte como resultado de certa pressão da sociedade civil, na opinião de Eduarda Borja, da Associação Angolana das Mulheres de Carreira Jurídica, é um passo significativo. Para a jurista, é imperioso que as instâncias judiciais do país estejam a par e passo da evolução do diploma legal, para que a aplicação do mesmo não encontre entraves.
Não é muito comum na nossa história legislativa termos regulamentos com um espaço, embora para muitos de nós que estamos no direito já foi muito tempo, não é? Porque a lei, penso que deixou para a regulamentação 6 meses depois. A lei entrou em vigor em fevereiro de 2011, foi na altura em que ela foi aprovada. Portanto, mas a sua regulamentação já é um facto. Portanto, o que falta agora são, depois de ter saído do Conselho Ministro, vai para a Assembleia Nacional, depois vai a publicar. Portanto, ela só poderá ser aplicada após a sua publicação em Diário Oficial, que é o nosso Diário da República. Mas essa etapa já também foi ultrapassada, porque efetivamente havia muita pressão da sociedade civil no sentido de dar maior celeridade à regulamentação da lei, devido a uma série de aspectos que não se apresentava, portanto, não se apresentava com condições da sua aplicabilidade por falta mesmo da sua regulamentação.
Foi legítima a reclamação da sociedade civil em relação à regulamentação da lei contra a violência doméstica?
Sem dúvida que é um contributo muito grande e os efeitos vamos começar a sentir muito, muito brevemente. Agora, é necessário também que as instâncias, especialmente as instâncias policiais do sistema de justiça, estejam também a acompanhar essa evolução, de maneira a que a sua aplicação, não é, não encontre entraves em relação a condições materiais ou humanas, em termos de recursos humanos afetos a essas instituições para pôr em prática essa regulamentação, tenha grandes dificuldades. Como é um processo, naturalmente nos primeiros tempos vamos sentir alguma dificuldade, mas estamos certos de que essas dificuldades vão ser ultrapassadas, não é? Desde que a sociedade toda se mobilize, não é? E os órgãos com os ministérios ligados a essa engrenagem possam fazer pressão e contribuir para que a aplicação e as condições para a aplicação dessa lei sejam um facto em todo o território nacional e em todos os cantos do país, não se circunscrevendo simplesmente nas cidades capitais ou nas zonas de maior aglomerado populacional, porque a violência está, infelizmente, em todo o espaço nacional.
Eduarda Borja, membro da Associação Angolana das Mulheres de Carreira Jurídica, falando a propósito da regulação da lei contra a violência doméstica, cujos decretos presidenciais que aprovam a sua regulamentação foram aprovados no princípio do mês passado pelo Conselho de Ministros do Estado angolano. Por ora, aguarda-se apenas pela publicação do diploma em Diário da República. De Luanda, para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.